ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima.
Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
Graças a Deus, é segunda-feira!
Ficou descoordenado, né?
Tudo bem, tudo bem. Gente, vocês estão ouvindo uma voz diferente. Eu tenho um pouco tímida gritando graças a Deus na segunda-feira, porque é uma pessoa que não está tão acostumada. No meu querido
amigo. Não tem tanta intimidade comigo, né? Tudo bem.
Mas é o nosso querido amigo, meu e do Thiago, Felipe Cruz, que está gravando com a gente diretamente da sua casa também. Porque o Ti passou uma semana muito boa. Quem ouviu o Wanda sabe que ele já tava, né? Eu não consegui ouvir, não cheguei na parte dele ainda. Mas disse que foi épica a participação dele.
Você sabe que fui eu que quebrei o Thiago, né?
Por quê?
Porque o Thiago já tava mal. Ai, filho, eu tô com um negócio aqui amarrado no pescoço, com aquele imobilizador da coluna, do pescoço. Tô todo dopado de remédio. Eu falei, vamos gravar mesmo assim, o que, que vai adiantar? Não vai mudar nada. Você deita aí e grava. Vai ser engraçado que você tá dopado, você falar um monte de besteira. Então grava o Wanda com a gente. Pronto, fui eu. A culpa é minha.
Ai, para, gente, impressionante como funciona o cérebro do capricorniano, né? Ele realmente consegue se sentir culpado até pelas coisas que não acontecem com ele. Mas enfim, o Ti realmente, tá, essas coisas da quarentena têm efeitos colaterais que a gente nem imagina, né? Mas ele, por trabalhar fora da posição e sei lá, sentado no sofá, em vários lugares, e mexer muito no celular, ele tá com o pescoço travado, coitado, passou algumas noites sem dormir. Então a gente convocou o nosso queridíssimo Felipe Cruz, que para quem nos conhece, quem nos escuta e não conhece, não sabe o que está perdendo. Felipe Cruz é o dono do site Papel Pop, ele é um dos integrantes do podcast chamado Milkshake, chamado Wanda, ele é uma enciclopédia do pop.
Ai, que chique que eu tô.
Ele é maravilhoso, e então ele tá aqui para gravar com a gente hoje, nosso programa 87. Aquele
eu gostei
sobre
da introdução, porque se assim, Bárbara, desculpa interromper, mas quantos por cento do que escuta Estou Bem não me conhece? É assim, tem que pensar antes.
Não, se a gente
me apresentou
falar...
para 10%, me apresentou para 20% de pessoas que não me conhecem.
Assim, não, que apresentei para 1%, mas tirei um momento para enaltecer essa
isso,
pessoa
importante.
Maravilhosa que é Felipe Cruz, entendeu? Isso é mais importante do que qualquer coisa, né, Felipe?
Desculpa, vai, faz seu programa.
Não.
Que eu tô atrapalhando já.
Não, tá aqui, sinta-se em casa, tá? Quer uma água?
Não, já tô com uma água aqui, muito obrigado.
Faz de conta que você tá em casa. Enfim, a gente vai fazer esse programa, aquele sobre se arriscar. Antes, eu só queria fazer uma correção sobre o programa passado. Eu falei no começo sobre algumas coisas que a gente tava, que estavam mudando na sociedade. E aí sobre o Thiago falou sobre as estátuas. E eu falei sobre uma avenida em Porto Alegre que chamava Avenida Castelo Branco, que é um ditador, né? E aí depois mudou de nome para Avenida Legalidade. E aí depois que eu gravei o programa, as pessoas me falaram que a avenida voltou a chamar Avenida Castelo Branco. Então, dois passos para frente.
Aquele sobre se decepcionar com os outros.
Então, eu me decepcionei com as pessoas que fizeram a voltar. Porque é dois passos para frente, um passo para trás, né? Enfim, mas, feita essa correção, vamos falar sobre se arriscar. Fê, tem uma pessoa que se arrisca?
Eu sou. Parece que eu sou...
conservadora.
Eu sou muito conservador e aparentemente muito seguro. Mas quando eu vou percebendo em tudo que eu fiz até agora, foi só no arriscar mesmo. Porque se você não põe para mexer e você não arrisca, você não faz nada, né?
E não arrisca, não petisca,
não,
né? Não, eu acho que pensando até na tua trajetória, né? Pensando que, por exemplo, a gente se conheceu, a gente trabalhava junto na Capricho, no Abril, que era um emprego fixo com carteira assinada, e tu largou tudo para investir no Papel Pop, né?
E antes disso, Bárbara, eu tava no Rio, recém-formado, e não tinha perspectiva nenhuma de trabalho lá, e eu arrisquei vindo para São Paulo sem saber como ia pagar nada. Então, assim, foi um risco de, olha, é tudo ou nada, vambora. E eu acho que essas coisas, deve ter alguma coisa ali no... de ascendente, alguma coisa no mapa astral que me anima essas coisas, o medo de não conseguir,
mas,
ou de arriscar e de tentar, é uma coisa que me fascina muito, sabe? Eu dá vontade de fazer.
Ah, então o medo te dá uma vontadinha, tu gosta de se arriscar, então.
É legal fazer isso, eu acho que é bom, eu acho que eu fico entediado demais se eu não fizer isso. E eu acho que tudo que a gente começa a fazer, você sabe que você conhece muito bem o signo, né? A gente quer acertar, sim, em tudo que a gente quer fazer. Então, sim, tem esse medo de tentar, também às vezes de não dar certo. Sendo que a gente já percebi que se você trabalha e põe ali suas forças no negócio, vai acabar dando certo. Mas o medo de arriscar e de fazer é grande. É normal você ter medo de se arriscar, né? A zona de conforto é muito mais segura.
Sabe que eu tava vendo, para esse programa, eu tava vendo alguns vídeos, lendo alguns textos, e eu encontrei uns vídeos do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, né, brasileiro, que já tá, acho que todo mundo conhece, porque tá super pop. E ele tava falando justamente sobre isso, que coragem não é impulsividade, que a gente tem que se arriscar apesar do medo, porque quem não tem medo é errado também, assim, né? E aí o medo te faz fazer as coisas com talvez mais segurança. Então é se arriscar, ele acha que o ideal é se arriscar com audácia. Não é fazer as coisas tipo lula louca, é tentar no mínimo organizar, preparar, se estruturar. E eu achei isso muito bom, assim, porque não é assim, eu vou me jogando e achando que as coisas têm que dar certo e tipo...
Porque
na impulsividade, né?
Sim, tem aquele exemplo que você fala assim, se joga, tipo, não se preocupe e vai. Não, tem que se preocupar. Não é só se joga. Não é que salto em queda livre, sabe? Você tem que preparar uma suposta cama para você, caso você caia de cara. E a gente tem que pensar também que dá para arriscar as coisas. A gente tem uma rede de segurança muito forte por ser privilegiado de... Não deu certo, pode morar com os pais, pode morar com o tio ou com um amigo que te ama. Às vezes você precisa arriscar sério a vida, às vezes você precisa fazer riscos que é no namoro, às vezes, né? Vou arriscar, eu não quero mais ficar com essa pessoa, vai mudar muito a minha vida, mas eu vou arriscar porque vai me fazer mais feliz. A vida é basicamente risco toda hora, né?
Aquela, também tem aquela coisa, né, que é dentro e fora da zona de conforto.
Até se casar,
que é
magia, né, com alguém.
Tudo que é fora da zona de conforto, que a magia acontece. Eu tenho um pouco de implicância com essa frase, porque eu gosto do quentinho, sabe? E aí o que eu acho é que
as pessoas...
Eu tenho
implicância às vezes... com essa frase porque ela é cafona. Mas
eu também acho ela cafona. E aí faz aquele... Aí tu já viu quando eles fazem tipo um gráfico, aquelas
como
ilustrações...
É? Exatamente.
É um circulozinho, zona de conforto, aí uma bola fora, assim, dizendo, onde a magia acontece, né?
Que magia, gente? Eu não tô indo
pra magia
Disney.
Como se fosse uma coisa inalcançável, assim, né? Uma coisa assim, tipo acima do bem e do mal. Não, e na verdade, eu acho que é isso, é meio que existe uma glamorização no se arriscar, na coragem, quando que na verdade a gente tava, e o Cortella fala isso, que é diferenciar coragem de ausência de medo. Ter cautela é uma coisa importante, então assim, tu vai te arriscar, tu não sabe, a verdade é que o se arriscar é saber que tu não tem controle do resultado.
Exatamente.
Né? Então assim, tu vai sair do Rio de Janeiro, eu quando saí de Porto Alegre pra vir morar em São Paulo, a gente não sabia que a gente ia conseguir um emprego, que a gente ia
estar
há quase 15 anos, mais ou menos, morando fora da nossa cidade e dando certo, vivendo uma vida e tal. Mas a gente vai com toda a força e com toda a força de vontade, né, com toda a vontade, e também faz algum tipo de preparo, né, ou como tu falou, se tudo der errado, eu sei que eu posso voltar pra casa dos meus pais. Né? Uhum. Ou então alguém, ou aí a diferença de cada pessoa, né? O que a outra pessoa tem de alguma rede de segurança, porque senão é a pessoa se jogando pela janela, assim, né? Achando que vai voar e não voa, né?
Sim, eu tive várias etapas da vida que foram esse de risco, de até ir para estudar no Rio de Janeiro, sair do interior de Volta Redonda já era um risco ali, porque a gente não sabia como seria com o dinheiro. Então dividi uma casa com 4 pessoas para ficar o mais barato possível, e era um quarto e sala com 4 pessoas. Então aí depois disso, vim para São Paulo e ficar de favor na casa de uma amiga que já estava estabelecida em São Paulo. E foi perrengue, foi legal, porque e o legal é que como eu estava construindo e eu queria fazer aquilo, e aquilo tinha uma finalidade para eu chegar em algum lugar, eu não foi assim, caramba, eu comi o pão que o diabo amassou. Não, não foi isso. Foi premeditado, eu tava arriscando, eu tava mudando a minha vida. Isso me deixa muito animado mesmo, quando eu tô percebendo que eu tô fazendo alguma coisa pra ser feliz, sabe? Eu
acho que isso é muito legal. Também, às vezes, entender quando a gente tem que se arriscar e por quê, né? Ter claro o nosso objetivo.
Claro.
Porque às vezes as pessoas vão, então tá, eu vou tentar, e vai, tipo, às vezes, dando com a cara na parede, na verdade, porque nem sabe por que tá... Exatamente. Eu acho que é isso que me irrita nessa frase aí do Onde a Magia Acontece, porque parece que as pessoas são movidas a agitação, a frio na barriga, só que nem sabem por que estão fazendo isso, né? Tipo assim, vou pular de bungee jump todos os dias, só porque eu quero essa
Não, às vezes adrenalina. Às vezes a gente se arrisca, Bárbara, pra ficar na zona de conforto.
Exatamente, olha só, derrubar essa frase, gente.
A magia finalmente, é a zona de conforto.
Esse momento é meu, destruir essa frase que eu sempre detestei.
A magia é a zona de conforto, você se arrisca pra ter ela sempre. Todo mundo vai atrás de paz. Ninguém vai atrás de não ficar no conforto. É besta por isso também, né? Você vai se arriscar, você sai da zona de conforto pra ficar nela.
Buscando uma zona de conforto.
Exatamente.
Sabe que eu queria aproveitar que tu tá aqui no programa, e aí eu até te falei isso ontem, usar essa enciclopédia do pop, porque eu acho que muitas das histórias que a gente vê de sucesso e até de fracasso, né, que a gente consegue analisar do mundo dos famosos, tem a ver com isso de se arriscar, né? Assim, eu pensei muito quando eu tava fazendo a pauta, eu pensei muito no Jim Carrey, em toda a história dele, que ele ficou muito famoso fazendo muitos filmes de comédia, tipo Ace Ventura, Debbie Lloyd, esses filmes assim, e de repente ele deu uma guinada na vida dele e fez alguns filmes de drama, e que são os filmes, sei lá, um dos meus filmes preferidos, que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Aí ele fez vários filmes nessa linha, ele tá se arriscando de novo, ele tá se expressando artisticamente por quadros. A gente até já comentou aqui no Estamos Bem, dos documentários que tem sobre a arte dele e tal. E aí eu pensei em outras pessoas também, pensei, sei lá, o Chico Buarque, que é um músico super consagrado, que passou a escrever livros, e pensei na Lady Gaga no cinema. Eu acho que esses casos são de pessoas que têm coragem de se arriscar, de sair do que é esperado delas, porque elas não precisavam, na verdade, né? Já tinham feito sucesso, muito sucesso, estavam ganhando dinheiro, e aí tem alguma coisa que move elas para fazer isso, mas às vezes também dá errado, né?
Quando a gente vai para cultura pop, que aí é a arte, o artista é sempre incansável, né? Ele vai estar sempre querendo fazer coisas diferentes e mudar. E aí vai errar às vezes. Ele tá mudando é com a arte mesmo, né? Eu não sei se dá pra gente separar. Ele tem a vida deles, isso aí tem os riscos que ele toma mesmo, mas aí quando seu ofício é a arte, vai ser risco toda hora. Eu lembrando agora de riscos que os famosos tomam, eu acho que uma virada de chave violenta foi a Beyoncé. Ela estava, digamos, na zona de conforto. Ela era construindo uma carreira de artista pop. Quando ela percebe a brutalidade policial, os pretos morrendo nos Estados Unidos, ela faz o Lemonade, ela se posiciona pela primeira vez como, não líder que eu vou dizer, né, mas é uma pessoa, uma porta-voz para aquelas vozes que são da comunidade dela, sabe? Então foi uma virada, um risco ali que ela tomou gigantesco. Foi uma se posicionar e peitar a polícia daquele jeito, no clipe de Lemonade, tudo. Aquilo ali foi importantíssimo para ela. A família dela é super militante da causa, a mãe dela, Solange já fazia isso, a irmã dela no disco dela. Então chegou a vez da Beyoncé, que é uma, e ela virou com isso, é a grande artista pop da atualidade. Então olha que legal o pulo que ela deu.
E eu acho que tem isso, né, que a gente pensa, porque agora que está se falando muito sobre os assuntos de racismo, mas quando ela fez o Lemonade alguns anos atrás, claro que sempre foi um assunto recorrente, todo mundo falou, a família dela toda falava, mas no mundo pop podia ser recebido de uma forma meio, lá vem ela querer levantar a bandeira onde não tem, né, onde não precisa, deixa a gente só ouvir música pop farofa na balada. E não, ela vem e prova que é importante falar sobre esses assuntos também dessa forma, assim, pras massas, né, que eu acho que...
É. ela tá falando com a audiência preta dela, né? Isso, e aqui quem vai falar que não precisava, vai lá, vem ela, normalmente vai ser o branco mesmo, porque o preto sabe que é que é preciso fazer aquilo, né?
Então que é a vida
ela,
dela, né?
Ela fez pra essa audiência mesmo.
Agora, a gente deu aqui uns exemplos nossos e exemplos de famosos de quando deu certo, muito certo. Mas às vezes dá muito errado, né? O exemplo clássico de Mariah Carey quando tenta fazer um filme no cinema e vira Glitter, Minha Musa, que a gente já falou até que, bom, enfim, o filme infelizmente estreou dia 11 de setembro de 2001, né, junto das torres. Mas também
mas
ela não...
Mas aí não é culpa dela, né, aí.
Não, mas
o mundo
eu também
explodiu
acho...
no 11 de setembro.
É, não, mas eu também acho que assim, ela até fez uma participação naquele filme preciosa e tal, mas eu não acho que ela é uma atriz tão boa quanto ela é uma cantora, né? E aí, ela, às vezes, a pessoa quer se arriscar e fazer uma coisa diferente e fica aquela pergunta, será que precisava? Né? Assim, por que que ela não ficou ali fazendo o que ela era boa, o que ela já tinha alcançado todo o sucesso?
Eu acho ela uma atriz boa no Precious. E olha que legal, é um exemplo bom que você deu, porque ela pode ter errado, entre aspas, fazendo Glitter, mas ela insistiu e acertou. E é assim com muita gente, né? A gente vai acabar errando quando a gente arrisca, às vezes. O que a gente chama de experiência, nada mais é que errar. Isso acho que é o Oscar Wilde que fala isso. É, a experiência é uma consequência de erros, eu não sei direito a frase dele, mas eu lembro dele falar isso e ficar muito contente de ouvir. Porque o que, que é experiência quando a gente fala de tem muita experiência? É quando você errou muito já. Então, quando ela erra bastante fazendo, ela aprende a fazer.
É, então, porque a gente também tem...
E é assim com todo mundo.
A gente também tem a tendência a experiência é o nome que damos aos nossos erros. Oscar Wilde.
Exatamente.
Muito boa essa frase. É, porque às vezes a gente tem a mania de olhar a história pelo viés dos vencedores, né? Quando, na verdade, a história do...
O vencedor é quem errou muito.
Exatamente. Eu acho que isso fica muito claro, por exemplo, no esporte, né? Assim, quando a gente vê o cara que ganhou uma medalha de ouro, provavelmente ele perdeu muitas vezes... até conseguir chegar naquele lugar, né? A gente acompanha.
Não, e a gente percebe que quando você tem uma carreira sólida, ou no esporte ou na música, é porque você já aprendeu como é que faz, mesmo errando muito, né? Quando você é uma cantora, um artista que nasce em berço de ouro, tá tudo ali de mão beijada, já tudo pronto, o pai pagando tudo. É, normalmente você vai errar mais, não sei se eu tô sendo julgando errado, mas eu sinto isso.
É, eu acho que o grande lance do se arriscar, que é o coração da questão, é que a gente realmente não tem certeza que vai dar certo, né? A gente contou aqui de alguns exemplos de coisas que a gente fez, veio para São Paulo e tá aqui há 15 anos, e não quer dizer que foi fácil o tempo todo, né? Depois que tu toma uma decisão, tu passa por perrengues, tipo morar num kitnet com 10 pessoas, e outra coisa, às vezes tá errado e ponto, né? Já aconteceu, assim, coisas na minha vida. Às vezes tu investe num relacionamento e ele termina. Às vezes tu tenta trabalhar tu troca de emprego e não acontece o que tu gostaria. E acho que a gente também... E todo mundo tem esses exemplos. Eu acho que o mais difícil é fazer o que a Mariah fez, por exemplo. Gente, tô adorando que eu vou enaltecer a Mariah. Vai lá, faz um filme. O filme é um fracasso, vira um meme eterno e ela não desiste de atuar, né? Ela dá um tempo, mas ela volta e faz outro filme.
E às vezes você arrisca tanto numa carreira, eu fiquei lembrando do Bryan Cranston, do Breaking Bad. A gente tem toda uma geração que conhece ele como um papel sério e super de gangster e bravo, sendo que ele fez comédia a vida inteira. Eu esqueci o nome da série que ele fazia. Era o Malcolm in the Middle que ele fazia?
É, The Middle, Ele fazia uma sitcom de família, né? Ele era o pai de uma sitcom dessas tradicionaisíssimas, tradicionalérrimas de família. Aí, de repente, às vezes é uma coisa que a pessoa faz, né? Que muda a trajetória dela.
É parecido com a do Jim Carrey. De repente ele vai fazer drama e ele vai ficar muito conhecido por fazer isso. Vai mudar completamente a carreira. E mudou. Agora ele é um ator de drama.
É, o que eu acho que é o, que é o mais legal do, do, do se arriscar é que foi uma coisa que eu sempre senti na minha cabeça, mas eu fazendo a pauta e lendo sobre isso, inclusive vendo essas falas do Cortella, é entender que eu sempre achei que eu era uma pessoa não muito corajosa, sabe? Assim, tipo, eu não sou essa pessoa que vai lá e pula de bungee jump, sabe?
É, isso mas eu não faço, não.
É, então, eu não sou assim, mas sabe essa pessoa que gosta de parques de diversão, que quer ir na montanha russa, que dá 3 loopings e fica 10 segundos de cabeça pra baixo e tal? Não sou essa pessoa. Então eu pensei que eu era meio cagona. E na verdade não, na verdade se arriscar não é essa pessoa que é a... Até porque nessa montanha russa, por exemplo, a pessoa tem um cinto de segurança, já foi testado, tarará, né? É um medo controlado também. Mas eu não pago pra sentir medo, é o que eu falo. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu tomei muitos, e tomo muitos riscos na minha vida, que é esse de planejar e de botar o cinto de segurança, mas ir mesmo assim. Eu acho que isso que é o mais legal, que... As pessoas que têm uma imagem como conservadoras, que até é o que eu falei de ti no começo, que é ah, o Felipe é um cara que pondera antes de agir, que faz as coisas, que pensa, que reflete, mas mesmo assim toma muitos riscos, né? Assim, vai sempre, tu, tá, tu é uma pessoa que também tá sempre criando, sempre querendo sair da tua... É, sempre querer fazer uma do coisa tédio. A mais. Do tédio. É o tédio que te move.
É o tédio que me move. Não, às vezes é... São duas vertentes fortes, a necessidade, eu preciso fazer isso para mudar minha vida, para construir uma coisa que vai me deixar seguro, para eu ficar feliz, e às vezes o tédio, eu quero arriscar fazendo isso aqui agora porque eu tô com tédio e eu não aguento mais o que eu criei. Então assim, se você fica realmente só na zona de conforto, você não vive mesmo, eu entendo disso, mas é uma sequência de zona de conforto mesmo que você vai criando para a vida, você, ah, que legal, vou fazer isso aqui agora, ah, cansei, vou fazer isso. Eu sou muito inquieto mesmo, Bárbara. Parece que eu sou aquela pessoa que gosta de ficar em casa, gosto tudo certinho. Gosto, mas eu sou inquieto. Eu não consigo mesmo não me mexer pra nada, sabe? Eu tenho que estar sempre me mexendo.
É, até porque, de repente, tu fica em casa, mas a mente fica trabalhando muito mais, né? Às vezes quem entra na rua fazendo mil coisas, tá, sei lá. Tem gente que é mais da ação, né? Às vezes não tá pensando tanto. Tu tá pensando muito mais do que algumas pessoas que estão só... movimento.
É, às vezes eu preciso de férias mesmo pra cabeça, eu vou ver um filme, eu tô pensando sobre ele, sobre o que, que eu vou fazer com aquilo, uma série, tá sempre em constante pensamento mesmo, é verdade.
E teve uma frase do Cortella que eu vi no, num dos textos, que ele fala sobre isso, que se arriscar não é se jogar no escuro, mas é estar aberto a mudar. É... Quando a vida ou alguém que tá contigo, quando a mudança vem de alguém que tá ao teu lado, sabe? Sei lá, tua família, ou alguém no relacionamento, ou alguém no trabalho, te convida a se arriscar com ele, assim, tu é do tipo que vai, vamos lá, vai junto. Como é que tu... É, porque tu fala contigo mesmo é mais fácil, né? Mas quando é do outro, tu é o amigo que dá o conselho da cautela? Ou como é que é? Como é que tu enxerga quando é no outro? Porque às vezes a gente enxerga melhor quando é no outro do que quando é na gente, né?
Eu já fiz isso, sim. Às vezes fica mais fácil você se arriscar junto com outra pessoa. Às vezes fica, você tem um partner in crime, às vezes, quando você faz isso.
E ele é teu colchãozinho, a pessoa, né?
É, então, vamos junto no perrengue, vamos junto. E aí fica até mais seguro, é muito mais fácil, eu acho, quando você tá bem acompanhado. E às vezes é uma... Às vezes é uma aventura, né, também. Tô lembrando recentemente do Federico me chamando pra Machu Picchu e deixando ele programar a viagem inteira. Não, não é só isso, Bárbara. Eu deixar toda a programação de compra, de passagem, tudo, hotel e tudo na mão dele, sabe? Isso. Tá bom, vai, olha o que ato corajoso que eu fiz. Não, não tô brincando, é só uma besteira. Mas é isso, eu acho que é importante você ter a coragem sozinho de fazer também. Mas acho que tendo alguém junto é muito melhor, né? Você fica mais seguro pra arriscar.
É, essa história aí do Federico De Vito contigo na viagem é ótima, porque deu um monte de coisa errada, mas quando tem ali, tipo, o partner in crime que tu falou, vai dando uma aliviada. Tu tem alguém pra aquilo botar a culpa, pra dividir a culpa.
Pra falar, tá vendo? Eu sabia que ia dar errado, deixei você fazer por isso. Mas era mais pro objetivo mesmo. Ali era meu pulo de bungee jump. Eu acho que eu não pulo, mas eu pulo, então. Aí foi tipo, vai aí, vambora, vamos ver o que vai dar, vamos ver. Vou pagar pra ver. Literalmente.
Sabe uma coisa que eu também, que eu acho também muito interessante sobre se arriscar, e de novo vem de uma das falas do Cortella, é que ele falou que as pessoas têm a falsa ilusão de que estão seguras, às vezes, quem fala, ah, não, eu não sou de me arriscar, não, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, e ele falou uma frase que mexeu, que eu achei, me impactou bastante, que a melhor maneira de se tornar inseguro é achar que está seguro. Porque quando tu acha que tu tem todo o controle da situação, que tu sabe tudo o que vai acontecer, a grande verdade é que a vida é uma grande incógnita, né? Então tu nunca realmente sabe. E sempre tu tá te arriscando. E aí quando tu acha que tu tá com total controle e perde aquele mini controle, é muito enlouquecedor. Porque aí realmente tu não tá nem preparado para as coisas que podem dar errado, né? Então assim... Então, ao mesmo tempo, é melhor se arriscar sabendo que é um risco, como tá na palavra, né? Do que achar que tu tá fazendo uma decisão consciente em que tudo vai caminhar conforme tu planejou.
É, e sabe o que eu acho também? Se deixar tudo parado, vai dar merda. Vai. Vai acabar dando merda. Não existe isso. As coisas naturalmente se movem. É, sabe aquela história de time que tá ganhando não se mexe? Mexe sim. Mexe,
tem que se destruir às vezes, né?
Não, você vai acabar perdendo uma hora. Não existe time que tá ganhando sempre.
Tem time que vai pra final. Eu gosto, agora o Felipe levantou a bola pra eu poder falar de futebol, olha isso. Tem time que tá ganhando, chega na final e perde de 7-1. Não é? Aconteceu com o Brasil na Copa. Tava ganhando até então. Tava ganhando todos os jogos do campeonato. E de repente aconteceu the major shit.
É, porque, e aí? No futebol, vamos falar de futebol então. Cada hora é um desafio novo, porque é um time diferente que você vai enfrentar. Então, se você fazer paralelo com a vida, é a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa que tá vindo para você na vida. Então, assim, como assim time que tá ganhando não se mexe? É bom você estar preparado e mexer sim. Porque aquilo ali que tá ganhando não vai ganhar sempre também, né?
É. E o que eu acho só, e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho disso antes de a gente ir pros casos, é como lidar com a gente mesmo. A gente até fez um programa sobre medo de errar, e a Brené Brown fala muito sobre isso, que é essa escritora, filósofa, psicóloga americana que eu amo e eu sempre enalteço. Tem especial dela na Netflix, gente, pra quem tá ouvindo, tem vários livros dela, vale a pena. Começa por quem não viu, tem um TED dela que ficou famoso, que está entre os TEDs mais vistos da história. Mas se você ouve esse programa e não conhece a Brené Brown, algo está errado, mas tudo bem, dá para consertar. Vai na Netflix e procura o especial dela, que ela fala muito sobre coragem, sobre o medo de errar e se sentir vulnerável. E eu acho que é isso também, né? Quando a gente fala de risco, a gente tem que entender que não vai acontecer como a gente espera sempre. E aí eu queria te perguntar como que tu age contigo mesmo, como tu te trata quando as coisas não dão certo como tu imaginava, quando tu investe num relacionamento que ele fracassa, ou numa coisa do trabalho, ou até numa mini coisa, sei lá, né, agora que a gente tá vivendo essa situação que várias coisas que a gente queria fazer a gente não tá conseguindo porque, enfim, tá numa pandemia, tá isolado, enfim, e quando muitas coisas que a gente investiu, sei lá, planos que eu tinha pra 2020, que eu apostei e que... alguns foram riscos e que não estão dando certo. Como que tu te trata quando isso acontece?
É que tem coisa que você não controla, né? Aliás, tudo você não controla. Não tem como controlar relacionamento, até emprego, até tudo na vida. E eu normalmente, Bárbara, você me conhece bem, você já tem a resposta, mas eu posso falar. Eu normalmente me culpo muito, né? Eu sempre vou achar que é tudo culpa minha, de qualquer coisa. É, isso é bom, diferentemente de alguns outros signos que nunca tocou deles. Então acho que é importante você entender a sua parcela de culpa quando uma coisa não dá certo. É importante você entender também a parcela de culpa da outra pessoa no relacionamento porque não deu certo. E não só isso, entender que às vezes o momento não deu para os dois. Chegou numa hora que um queria seguir uma coisa da vida, outro queria seguir outra completamente diferente. E aí, o que você faz nessas horas? Como é que os dois vão caminhar juntos, sendo que cada um quer ir para um canto? Isso é meio bizarro. E no relacionamento gay, que você não tem amarras e responsabilidades que você cria junto, tipo uma criança, ou tipo um imóvel que você comprou. Mas de qualquer forma, isso também não,
mas
é
pode ter
motivo
também,
pra continuar junto.
Exatamente. É, um não é motivo pra continuar junto, e dois, é, eu acho que é.
Exatamente. Não é que aquilo ali, ah, temos isso aqui e vamos continuar junto por isso. Tá errado também se for assim. Mas é, acho que facilita mais um pouco nesses momentos de você poder estalar o dedo e sair, sabe?
Mas exatamente isso que tu falou, eu acho que é uma das coisas muito importantes do se arriscar. É, às vezes, sair de uma coisa que é aí da zona de conforto, mas assim, do confortável, mas que não tá legal. Porque às vezes o confortável, quando a gente fala em zona de conforto, eu posso estar errada, mas assim, a minha visão é de um lugar que sim, é confortável, é uma zona de conforto, mas quando tu pega um relacionamento que não está mais legal, que tu sabe que, apesar de ter um apartamento juntos, um filho, ou qualquer outras coisas, que um plano de uma viagem próxima já paga, mas que não está legal, não é nada confortável, não é uma zona de conforto, né? Se arriscar, às vezes é ficar lá, porque tu tá arriscando a tua felicidade, tá arriscando uma chance de ser feliz e livre, ou com outra pessoa, ou sozinho, enfim. Então, às vezes, a gente pode confundir o estar parado, o estar onde a gente sempre esteve, o cômodo com o confortável. Eu acho que é isso.
Uhum. É, mas que bom, se a gente está falando de emprego, é uma coisa muito mais fácil de resolver do que um relacionamento, eu acho, sabe? Porque relacionamento é o mais difícil. E se eu for pensar bem também no emprego, a coisa mais difícil do emprego é o relacionamento também. O trabalho, se eu for pensar o trabalho mesmo, fazer o que você faz é muito fácil. O problema do emprego é a relação que você tem com as pessoas do emprego, com relação com o seu chefe, relação com a pessoa que trabalha com você. São as pessoas que são as mais difíceis mesmo de fazer. O trabalho que a gente faz é fácil. O trabalho mesmo em si, ok. E relacionamento também é isso. Se arriscar não significa isso aqui não tá bom e tchau, vou embora. Às vezes um risco que você corre também é insistir naquilo ali pra fazer aquilo ficar bom, tanto no trabalho quanto no relacionamento. Às vezes é isso também. Porque exatamente. Vai ter dificuldade sempre, né, Bárbara? Uma vida de casado. Vai ter. E aí o risco que você corre ali também é de fazer aquilo dar certo. Vamos arriscar o quê aqui para fazer dar certo? Também tem isso. Arriscar às vezes não significa vou pular daqui fora e tchau. Porque pode parecer uma solução fácil também, né?
É, eu acho. E tem uma coisa que eu acho muito do se arriscar. É que a gente tem que abraçar e a gente tem que ser gentil com a gente também quando a gente erra. E tu falou que tu te culpa muito quando uma coisa dá errado, quando a gente se arrisca e tal. Eu não me culpo, mas eu fico procurando, talvez seja do signo também, mas eu fico tentando com o Librianas, eu fico tentando consertar. Eu fico numa busca incessível, assim, incansável de que mais eu posso fazer? Que mais eu posso fazer? E aí chega uma hora que eu tenho que entender que, cara, não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Eu me arrisquei, deu errado, paciência, bola pra frente. Eu fico, sabe, tentando falar, por exemplo, sei lá, no emprego, eu marco uma outra reunião, eu tento fazer de novo, eu no relacionamento eu falo de novo com a pessoa nas amizades, eu tento, sei lá, eu compro um presente, sabe, assim, eu fico tentando...
Ô, Bárbara, você começa uma edição falando da uma errata. tá aí o melhor exemplo, você começa com errata, você já começa consertando a edição do programa.
É, então às vezes eu fico muito presa, ótimo exemplo, eu fico muito presa assim, tudo bem, eu vou me arriscar, e aí eu falei lá que eu sou um pouco cagona, mas sim, eu tomo as atitudes, mas eu nunca, o erro, não é, eu fico sempre tentando não transformar o erro em um não erro, não, mas peraí. O que a gente pode fazer para encarar isso, sabe? Que também a gente não tem controle sobre essas coisas, né? Então, assim, a gente tem que... E aí o meu processo é esse, assim, é tipo, larga a mão. Deu errado, deixa para trás, vai, vamos em frente, vamos na próxima, a gente tenta melhor, tenta... A gente, aí é o que tu falou do aprender com os erros. A gente fez um programa sobre isso também. Do insistir... Mas pegando a tua experiência, né? Vendo o que tu fez de errado e tentando fazer um pouco diferente, eu acho, né?
É, porque tem gente que vai insistir numa coisa que não tá dando certo nunca, e aí você tem que perceber também que aquilo ali é hora de largar também, né? Você ficar insistindo em cima de uma coisa que não tá dando certo não faz sentido nenhum. Aí é, e aí é não aprender com os erros, persistindo na burrice.
Não
tem coisa mais pavorosa pra mim do que isso. Você erra, depois você erra, e você erra. Você não aprendeu nada? Você não tá vendo que você tá errando sempre a mesma coisa?
É, eu tenho uma tendência a ficar muito ansiosa, assim, eu fico muito preocupada com amigos que eu vejo, assim, que são muito impulsivos. E aí eu vejo, mas já vai ele de novo fazer isso, gente, olha lá, sabe, aquele amigo que começa um relacionamento em 2 dias tá indo morar com o cara, e aí já foi, eu falei, gente, será que eu aviso? Será que eu não aviso? Ele vai quebrar a cara de novo, é tipo ver a casca, a piada aquela do cara, do português que vê a casca de banana, sabe? Lá vou eu cair de novo. Não conhece a piada? Ele olha, tá... Gente, tô fazendo piada de português pra português aqui, pra filho de português.
Gosto.
Ele vê a banana e fala, ó, lá vou eu cair de novo. Né? E aí às vezes eu vejo umas pessoas que vão se arriscar, falam, gente, ele vai de novo fazer isso, tudo isso, ele vai, conhece o cara há 1 mês, já vai morar com ele, vai dar errado. E aí eu fico muito angustiada de ver essas pessoas que parece que não aprendem com os erros.
Mas às vezes faz isso por pura emoção, pra errar, às vezes que faz, sabia?
É porque vive consciente. Vive pela é, pode ser.
Pela adrenalina, às vezes é isso. E a gente é uma coisa mais segura mesmo, é normal. A gente fica assim, a gente fica mais de plateia, né, nessas horas.
É, porque eu fiquei muito assim, eu me senti muito acolhida pela fala do Cortella, que fala que existe o se arriscar com planejamento. Eu me identifiquei muito com isso, porque...
Não adianta nada, né?
Não adianta nada, mas não quer dizer que quem se arrisca com planejamento não se arrisca, porque eu tinha a impressão de que se arriscar era isso. Ai, vamos! É, sabe, assim, tipo, eu falei, mas peraí, a gente pegou a água já, tem dinheiro, tá levando a identidade, tem um cartão? Então vamos. Não quer dizer que eu não faço, né? Mas assim, e aí eu sempre achei que eu era uma pessoa que era meio conservadora, e na verdade eu entendi que não, que o se arriscar é. Na verdade, tudo é um grande risco sempre, né? Assim, eu fico pensando...
Ele fala isso pra gente não ficar com tanto medo de se arriscar, né?
É.
Porque, sei lá, planeja, vai lá, não existe só se jogar, planeja e vai. Porque pode dar errado até planejando também, né? É um jeito de você deixar a pessoa segura pra arriscar.
Eu acho que ele tava falando, mas a fala dele é justamente pra pessoas como nós, né?
Exatamente. Vai lá, então assim, planeja. Vai, faz direitinho e tenta. Porque pode ser que dê certo mesmo assim ou não, né?
A grande imagem que eu tenho de se arriscar, pra mim, não é uma imagem minha, né? Mas assim, uma imagem construída é quem investe em dinheiro. Sabe? Tipo, ai, pega todo o seu dinheiro e aposta num fundo. E dá, sabe uma coisa assim? Aí dá tudo errado, aí a pessoa perde todo o dinheiro. E tem muita gente...
É tipo jogo, né? Jogo legalizado, essas coisas. Eu fico assustado também.
Não, mas nem jogo. Eu tô falando assim, no banco mesmo. Quando tu pega o seu dinheiro, tem as opções, né? Que tu pode ganhar. Porque é isso, né? Quando tu faz
mas
grandes...
Mas isso que eu tô falando, para pra pensar. Isso não deixa de ser um jogo também. Só que legalizado. É jogar no bicho. Você pode perder... Eu posso perder todo o meu dinheiro aqui. Perdeu, então, sei lá, 30 mil se eu colocar 60... É arriscado, e que você, por mais que você entenda de como investir em bolsa, em valor, essas coisas assim, mesmo quem entende muito sabe que é arriscado, então você brinca com risco mesmo, né? Eu acho.
Mas aí tem essa coisa, né? De quanto maior o risco que tu coloca.
Pode mais lucro, mas pode ir maior tombo também.
Exatamente. Então eu fico pensando, assim, o meu mini dinheirinho que eu tenho, eu sempre boto nos fundos conservadores. E eu ganho muito menos dinheiro, muito menos, assim. Eu tenho uma amiga que foi lá e... Ah, eu vou pegar essa parte aqui e vou jogar num bem arriscado. E aí ela ganhou muito mais dinheiro. Só que ao mesmo tempo eu tenho um conhecido que perdeu muito dinheiro. E aí eu prefiro ficar no meu aqui, sabe? No meu um feijãozinho por dia. Porque tem...
E
porque realmente...
sabe como é que tá o mundo também, né? Também tem que pensar isso. Lembra quando todo mundo perdeu muito dinheiro quando 2008 quebrou tudo? Também tem
aquele filme,
esses...
né?
Nossa,
eu adoro aquele filme. The Big Short. The Big Short, eu tô falando.
Ah, então. Tem um que eu gosto mais ainda que o The Big Short. Chama Margin Call. Você já viu esse com Jeremy
Irons?
Não.
Margin Call tem em português? Deixa eu ver qual é o nome em português.
Vê o nome em português para me ajudar.
O Dia Antes do Fim.
O Dia Antes do Fim. Tem o Zachary Quinto, se eu não me engano.
Isso, tem Kevin Spacey.
O Jeremy Irons. E tem a Catherine Zeta-Jones. Tem uma mulher que eu não lembro.
Não, é a Jennifer Connelly. Tem Demi Moore também.
Demi Moore, pronto. Eu já confundi. As duas ficam fundindo na minha cabeça. A Demi Moore virou a Catherine Zeta-Jones, né? Depois do Ghost. Então, mas é foda porque eles são pessoas do Wall Street, todo mundo espertinho com dinheiro, blá blá blá. E quando a crise. É uma crise imobiliária, dá pra dizer? Aquelas coisas de. É, né? Como é que eles chamam?
Os americanos fazem. Hipoteca.
Eles fazem hipoteca, exatamente.
Aí hipoteca é muito filme americano, né? Aí a hipoteca da casa.
A gente não costuma fazer. E aí,
é porque a hipoteca aqui é a famosa prestação, né? É a famosa prestação da casa, né?
E quando a bolha estoura, quando a merda acontece, chega um helicóptero, em 2 segundos, o Jeremy Irons chega de helicóptero e desce do helicóptero direto pra sala, assim. Eu fico assim, gente, que legal. E é muito bom o filme, muito bom. Acho que é o melhor filme que eu vi, mais que o Big Short, porque o Big Short é exibido, né? Eu não gosto tanto do diretor. Ele fez o Vice também, se eu não me engano, e ele fica muito, olha só o quanto eu sei e você não sabe nada. E aí o Margin Call é melhor por isso.
O que eu gosto do Big Short lá, A Grande Aposta, é que... A Grande Aposta em português, gente. O que eu gosto dele é que eu, depois que eu assisti, eu finalmente entendi coisas que eu não tinha entendido. Ainda tem coisas que eu não entendo, tá? Tanto é, mas ele brinca com aquilo,
não,
né?
Não dá pra entender tudo, né? É impossível.
Mas ele é legal porque ele brinca com aquilo. Ele coloca ali a Selena Gomez no meio, tentando explicar. Depois a Margot Robbie. Aí tu fica tudo bem. Não, tudo bem se eu não entender tudo. Porque a gente fica, às vezes, querendo muito entender, né? Mas essa coisa de...
Essas piadas que eu não acho tão legais. Aí vou bloquear ela, que é uma gostosa pelada aqui na banheira, porque aí você vai prestar atenção e vai entender. Não.
Não, tá certo,
Fê. Não vai
funcionar
pra mim nem pra Bárbara.
Tá certo, tô contigo. Mas aí tem mais essa coisa, aí tem o Lobo de Wall Street também, né, que também é maravilhoso. Essa coisa do mercado financeiro, bom, tanto é que esse que a gente falou do Big Short, o nome é A Grande Aposta, né, é muito sobre se arriscar, né, essa coisa de trabalhar com o mercado financeiro, e aí o Lobo de Wall Street mostra muito isso, como se pode ganhar muito dinheiro, mas se pode muito perder, e como acaba com a cabeça das pessoas, viver nessa constante... adrenalina do risco.
E, né? eu começo esse programa aqui com você falando disso, porque existe uma vontade, é legal pra caramba ter esse risco e me arriscar. Eu acho que existe uma adrenalina ali que me empolga de fazer o arriscado e o diferente. Eu sinto que eu tenho isso. E eu acho que isso é um grande motivo pra mudar. Mas essas pessoas que trabalham com aposta na bolsa, acho que eles ficam viciados. É meio que um vício nessa adrenalina, né? Porque como é que você dorme quando você está mexendo com tanto dinheiro e tomando tanto risco? É uma adrenalina fodida. Por isso que vem a cocaína junto para eles, aquele que vê filme demais.
Então, eu ia falar isso. Mas a gente vai começar a trabalhar em estereótipos. Mas eu vejo muito isso, assim, que aí parece que tem que estar sempre lá num nível de excitação lá em cima, né? Porque aí o risco... É sempre alto e tu tá sempre, tipo, no limite da tua, sei lá, do teu esforço, da tua empolgação, e aí tu não sabe ficar calminho, tranquilinho ali, porque aí quando tu não tá trabalhando, tu tá cheirando cocaína.
Você cheira pra aguentar.
É. Bom, enfim. Não façam isso, minha gente. Se arrisquem sem cheirar cocaína, tá bom?
Não usem drogas.
Fica essa dica aí, gente. Mas enfim, vamos pros casos? Já pro Não Estamos Bem. Agora é a sua vez. Está passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa, pra geral mandar os casos por e-mail, gente. A gente gosta do caso por e-mail, não é no comentário do Instagram. Não é no inbox, tá? É no podcast estamosbem@gmail.com. Mande o seu. Fê, pode ler o primeiro, porque é de uma Wander.
Primeiro de tudo, adoro o podcast de vocês. Sou cria do Wanda e conheci vocês por lá. Piramidado com sucesso. Agora sobre o tema. Será que eu devo me arriscar? Essa pergunta eu me faço todo santo dia, principalmente no quesito trabalho. Tenho 27 anos e há 3 trabalho em um lugar que tem pânico. Caí lá meio que de paraquedas, entrei para ficar 3 meses e estou até hoje. Sou grato por estar empregado durante esse tempo tão difícil, sei que muitas pessoas queriam esse privilégio, mas aí entro na pira de que minha vida está passando, meus sonhos estão cada vez mais engavetados. Isso em quanto tempo de trabalho? Que ele está 3 meses?
3 anos. Não é isso? Ele falou...
Ah, tá.
É, chegou para ficar 3 meses e está 3 anos. Imagina, 3 meses de estar se sentindo assim.
Pois é, mas aí entro na pira de que minha vida está passando, meus sonhos estão cada vez mais engavetados e me sinto preso num lugar somente porque no final do mês meu salário cai na conta. Óbvio que esse é um motivo plausível e muito aceitável, até porque os boletos não param de chegar. Mas o que eu quero dizer é que ele não me motiva a nada, não vejo futuro lá, não vejo espaço para crescer da empresa, etc. Me sinto muito covarde de não arriscar, sabe? E por outro lado, fico pensando muito na preocupação da minha família, que nunca foi uma família com grana, mas que nunca faltou nada, sempre se esforçaram para me dar tudo. Sei que eles me apoiariam em qualquer coisa que eu fosse fazer, mas o medo deles de não poder me amparar caso algum BO, no caso de algum BO, é grande. E acho que isso vem muito pelo fato de eu ser o filho único e a super proteção que eles sempre tiveram. Mas eu não posso viver escorado nesse medo deles, que passa a ser o meu também. De ter que ter sempre alguém segurando para eu não cair. Estou com quase 30 anos na cara para ter esse medo de adolescente mimado. Preciso correr atrás do que quero, mas não sei mais o que dizer. Socorro. KKKK, beijo, adoro vocês.
ele não tem nome, né? Vamos inventar um nome para ele?
É o Carlos. Pronto.
Tá. Nossa, que nome, né? Sério, Carlos. Eu entendo, sabe, que a gente fala dessa coisa do se arriscar e tal, e com a questão da grana e do trabalho, realmente, assim, não é tão simples assim largar tudo, né? A gente fala no ideal de, a gente tem que ser feliz, a gente tem que procurar um trabalho que a gente não satisfaça, mas o boleto chega e dá um medo, né? No meio, ainda mais agora, no meio de uma crise econômica, de saúde, de tudo, mundial... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele conseguiria fazer uma trajetória de tentar buscar coisas. Não sei, Fê. O que, que tu acha? Vai. Esse caso é teu.
Não, eu acho que ele tá muito preocupado mesmo. Primeiro, calma, porque 3 anos de uma vida inteira não é nada. 3 anos é uma pequena construção de alguma coisa. Você não tá perdendo a sua vida estando no trabalho por 3 anos. Não existe isso. Tem ciclos muito maiores assim na vida de um monte de gente. Mas o que eu acho que você pode fazer é o seguinte, o seu caso é muito fácil, não fica pensando, overthinking, uma coisa que você está vivendo. Você não está satisfeito com esse trabalho, tenta outro. O que eu falo para todo mundo, que se você já tem um trabalho, é muito mais fácil ter outro. Assim como a mesma coisa para namoro.
Quer dizer que você já foi apto, que você já passou no teste, é isso? Que tu sabe trabalhar, tu sabe namorar, é isso?
Não, vou explicar minha teoria. Quando você tá trabalhando, você consegue outro emprego mais fácil porque você já tem experiência. Mesma coisa quando você tá namorando, você fala, quando você tá solteiro há muito tempo, você não consegue ninguém, é porque, eu não quero, a pessoa tá solteira. Quando você namora, vem um monte de oferta de namoro também, emprego é quase a mesma coisa.
Eu amo esse LinkedIn dos relacionamentos.
A pessoa quer. É muito isso, sim, sabe? Tipo, olha, já tô namorando. Não, todo mundo quer alguém que já tem experiência de trabalho. É mais fácil você conseguir um outro emprego quando você já tem um. Olha, aquela pessoa deve ser boa, ela tá empregada nesse lugar, eu quero ela pro meu agora. É uma comparação besta que eu fiz, eu sei disso, com o namoro. Mas é isso, tenta um emprego parecido, ou então um emprego que você quer, tenta se recolocar de alguma forma. Pergunta para um amigo se ele conhece alguma vaga ali, ou então se escreve um e-mail, vai numa empresa que você quer trabalhar, faz um e-mail bonito que chama atenção. Não começa, vem por meio deste, encaminhar meu currículo. Não faz isso. Vai direto ao ponto. Se você sabe o que você quer e você quer correr o risco de ter um emprego que você sonha e você sabe o porquê disso, vende isso seu para alguém, Olha, quero fazer isso aqui na sua empresa. O Thiago, que está no Papel Pop agora, fez uma coisa muito parecida e eu achei legal ele se arriscar e mandar um e-mail tão corajoso, tão, sabe? Eu achei legal ele se colocar dessa forma. E
ele
tá
fez uma coisa que legal, né? Isso é uma coisa legal. Ele fez uma coisa, sim, que chamou tua atenção, né?
Chamou a atenção e eu falei, tá, então vamos ver se é isso mesmo. E testei e era isso mesmo. Achei legal ele ter se vendido dessa forma para conseguir a minha atenção e a vaga. Porque às vezes é isso. Isso é se arriscar. E eu acho muito legal quem faz isso. Então,
mas tem uma coisa aqui do Carlos
que ficar parado.
Mas só tem uma coisa aqui do Carlos que eu acho que realmente ele poderia dar uma. Ele pode pensar um pouco. Pode construir isso desse jeito, assim, né? Ir procurando com calma, porque realmente a gente está vivendo um momento que é mais complicado. Então, não é que ele precisa pedir demissão agora, né? No meio de uma
pandemia.
Não,
isso aí é burrice.
Que é exato. Eu acho que existe uma diferença entre se arriscar e ser burro, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente saber isso também, né? Porque essas pessoas começam a glamorizar o eu não estou feliz aqui onde eu estou, o que importa da vida é ser feliz e eu vou pedir demissão. Tem um meme que eu adoro, que é tô de saco cheio, foda-se, joga os papéis tudo pra cima. Aí a pessoa, mas eu mesmo que tenho que juntar os papéis. Aí ele vai lá e junta os papéis. Você já viu esse desenho?
Exatamente,
é muito bom.
Sim.
Então saiba que toda vez que tu tocar o foda-se, se arriscar, quem vai juntar os papéis que caírem no chão vai ser tu mesmo. Isso é viver, isso é ser adulto. Ninguém, não é teu. Tu falou, eu posso voltar pra casa dos meus pais, eu tenho meus pais. Claro, é bom ter essas redes de proteção, mas quem é responsável por jogar as merda pro ventilador que quem jogou é tu que vai limpar, né? Então.
E assim, eu acho que dá pra fazer o foco ao des e jogar tudo pra cima quando você tá numa situação de que você não consegue mais controlar e tá sendo horrível pra você, né?
Uhum.
Porque às vezes é um trabalho super abusivo, você tá sendo assediado, tá sendo um pesadelo pra você estar nesse trabalho. Não é o caso do Carlos, nosso amigo. E aí você fala, foda-se, mesmo não tendo nada, eu preciso me libertar disso aqui porque tá me fazendo muito mal. Nesse caso, eu acho que legal. É aí inteligência, não é burrice, né, Bárbara?
Não, e tem uma outra coisa aqui do Carlos. Ele falou que ele tem vários projetos engavetados. Ele também pode tentar fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Concomitantemente. Então, mantendo o day job dele lá, e aí, sei lá, o que é essa outra coisa que ele quer fazer? Ele quer ser músico? Grava uma música em casa mesmo e joga no YouTube. Ele quer, sei lá o que ele quer, o que ele pode querer. Ele quer ser confeiteiro, faz uns bolos em casa e vende pra vizinhança, sabe? Eu acho que ele também
pode
começar.
Tá, Bárbara, naquela de ficar fácil, sabe? Ele tá. Sabe quando você engata uma marcha e vai nela e o dinheiro vai cair sempre, você fica entediado, meio depresinho, e você não consegue paralelamente fazer nada pra te animar? Pode ser esse limbo que ele esteja, pode ser isso, sabe, às vezes. E aí você não consegue fazer mesmo. Sabe quando você tá bom,
travado,
tem que
né?
Trabalho. Aí você volta do trabalho, aí você faz o que você tem que fazer com seus amigos. Não sei, você não tem nada que te mova e te incentive pra fazer diferente.
Eu acho que a pior sensação... Pode ser isso. Talvez seja isso que o Carlos tá passando. Que eu acho que a pior sensação é tu sentir que um trabalho que tu não gosta tá sugando todas as tuas energias, né? Assim, eu acho que num relacionamento também. Uma vez eu falei isso pra um amigo. Ele falou, cara, eu não aguento mais TDR, que não vai dar certo para um relacionamento que parece que não tem mais futuro. Eu falei, então aí sim, eu vou usar a frase de Felipe Cruz, termina. Né? Porque às vezes a gente
fica
querendo...
É da Marina,
querendo...
eu acho.
É da Marina? Ah, então tá, frase de Marina, termina. Termina, como diria Marina Santa Helena. Porque às vezes a gente fica nessa... Gastando realmente... eu odiava DR até que eu entendi que a gente pode ter DRs rápidas e bem focadas. Eu aprendi a ter DR, Felipe. Isso mudou a minha vida.
Entendi. Com quem você aprendeu a rápida bem focada. Não vamos perder muito tempo com isso aqui não, tá?
Mas eu acho que é tipo aquelas reuniões que hoje em dia as pessoas têm que ir em pé, né? Como é que chama? Tem um método aí de fazer reuniões rápidas que as pessoas ficam em pé e resolvem tudo muito rápido porque ninguém consegue fazer, porque, né, não é... É a DR em pé. Então aí tu resolve logo pra ir em frente.
Um brasileiro que gosta de falar, imagina.
Nossa, e agora as reuniões por Zoom? Tá fazendo com a galera do Papel Pop reunião por Zoom?
Sim,
coisa?
Tô. Toda e qualquer reunião agora é online no Zoom. Então a gente faz. É, eu adoro primeiros... cortar a reunião logo. A gente resolveu tudo. Eu sou o primeiro a falar. Gente, então é isso, né? Eu sou o primeiro a... Bárbara, você consegue decidir mesmo em meia hora qualquer coisa? Não é possível.
Então,
você
tem consegue. Uma coisa que eu acho muito interessante. O Zoom, a versão que é gratuita, são 40 minutos, né? De graça. Aí eu falo para as gurias que trabalham comigo. Eu falei, a gente tem 40 minutos para a gente resolver. Vamos resolver em 40 minutos. Mas às vezes tem aquela reunião que a pessoa quer conversar. E aí também tem esse momento que as pessoas estão mais sozinhas em casa. E aí tem que contar o que tá fazendo, né? Abre um pouco o coração e tal.
Não, okay, não vai. Isso é coisa de brasileiro muito, né? É muito cultural nosso. Mas o que mais me irrita é o seguinte. Você começar a falar a mesma coisa várias vezes de forma diferente. É o finalzinho da reunião esse, sabe?
Ah, então tá. Repetindo. Então tá decidido. Então tá decidido que a gente vai fazer isso. Tá, aí, e aí se acontecer tal coisa, a gente faz...
Aí a pessoa fala... É porque se a gente não fizer isso, eu já ouvi isso. Você não precisa repetir a mesma coisa toda hora. Você não vai, sabe?
Sabe o que é isso? Repetição. É tipo aquele que é no começo de namoro, que ai, desliga você. Ai, não, desliga você. As pessoas não conseguem terminar a reunião. As pessoas se sentem mal de terminar a reunião. Aí elas ficam revivendo tudo que aconteceu. Eu acho que tem um pouco disso.
Eu vou falar várias vezes o que eu já falei pra ver se ficou claro. Já ficou claro da primeira vez. Não precisa repetir várias vezes a mesma coisa.
Carlos, eu espero que a gente tenha te ajudado e que tu não tenha passado por reuniões tipo essa que a gente não gosta, tá? Vou ler o próximo caso. Eu corro e fujo bem rápido. Oi, benzões, bom dia. Pode me chamar de Mariana, tenho 25 anos, sou escorpiana, meu ascendente em gêmeos, lua em câncer e sol em escorpião. Nossa, gente, passou o mapa completo. Se souberem o que significa e puder falar, eu agradeço. Gente, escorpião com ascendente em gêmeos. Ela é,
não é escorpião,
terrível, basicamente.
É escorpião que chama.
Hã?
Eu gosto de falar escorpião. Por exemplo, um homem é escorpião, uma mulher é escorpiã.
Ah, escorpiã. Gostei. Não, ela é um... Ela é um poço de emoções. Ela é, gente, intensa. Vamos lá. Lua em câncer ainda, gente. Então ela é sensível. Vamos lá. E o episódio sobre correr riscos parece que foi feito exatamente para mim. Eu evito ao máximo correr riscos. Tenho medo de muitas coisas e deve ser porque sou filha única. Não sei muito a relação disso, mas enfim. Eu literalmente sou o meme que citei no assunto de e-mail. Eu corro e fujo bem rápido. Sempre que surge uma oportunidade de conhecer um cara, eu tento evitar. Primeiro por causa do meu medo principal, que é o de ter uma gravidez indesejada. Lembrando que eu não odeio crianças e bebês. Eu só gosto da minha liberdade de poder escolher fazer o que quero na hora que quero e não quero ter filhos. Segundo, que entrar num relacionamento envolve correr riscos. Da pessoa te magoar, de você magoar alguém, da pessoa se decepcionar comigo, justamente porque eu sou essa pessoa. Justamente porque acho que sou sem graça demais com relação à minha aparência, corpo. E ainda tenho a chance de ser machista, pipipi, popopó, homem hétero, né, meninas? Sem ofensa aos héteros legais. Sei que por...
Tem que se preocupar em falar isso.
Sei que por dentro sou uma pessoa incrível, divertida, simpática, amiga, atenciosa. E nem votei naquele nome que não deve ser mencionado. Eu seria perfeita se não fosse o meu medo de se arriscar e pela minha péssima autoestima. Já estou indo na psicóloga, já reconheci que estou deixando de viver por causa de barreiras que criei. E atualmente até tenho interesse num carinha aí. Já conversamos algumas vezes e ele é legalzinho comigo. E eu sei que não tem interesse por parte dele. Nossa, como que ela sabe? Ela botou indo sem caixa alta, gente. Acho que ele é demais pra mim. Com certeza já deve estar em rolo com alguém. E não tenho coragem de dizer que tenho vontade de beijar ele, sabe? O medo de rejeição, meu pai, eu literalmente parei de demonstrar interesse. Justamente porque não deu certo a última vez que eu tentei. E pior, que ele beijava muito bem. KKKK, cada K é uma lágrima. Resumindo. Boa, vamos no resumo, amiga. Resumindo, como deixar esses medos pra trás? Acho que o medo de engravidar veio porque eu conheço que muita gente que foi mãe cedo demais. Sei que tô deixando a vida passar e essa pandemia só faz lembrar o quanto o tempo é curto e a vontade de dar é grande. Que ódio. Pelas minhas contas, o solteiro consciente que pratica isolamento social só vai conseguir beijar alguém daqui a um ano, no mínimo.
Para.
Beijão pros dois.
Me assusta.
Beijão aos dois, ao Dantas que vai editar e a toda a família de vocês. Desculpa o textão. Bom, vamos começar do começo. Não sei se tem uma coisa que foi inventada nos anos 70, que eu não sei se a nossa amiga aqui, Mariana, já ouviu falar, chamada pílula anticoncepcional.
Eu ia falar isso, mas não é possível. Transou com homem vai engravidar, é?
Eu não sei como é que foi a conversa que ela teve sobre de onde vêm os bebês. Eu não sei qual foi a conversa que ela teve em casa. Mas, assim, existem várias maneiras de evitar que isso aconteça, sabe? Tem camisinha também, se ela não quiser tomar hormônio. Tem DIU do hormônio, tem DIU sem hormônio, que é o DIU de cobre. Então, assim, evitar gravidez, existem várias maneiras, Mariana. Então, assim, não é pelo medo de engravidar que tu vai parar de transar ou de se relacionar com as outras pessoas. Primeiro que camisinha tem que usar sempre, não só por causa da gravidez. Então, dito isso, Mariana...
Deve evitar doenças também, não só filhos que você precisa evitar.
Dito isso, Mariana, vamos falar sobre relacionamento, sobre o medo de se arriscar. Tomar um toco é horrível. Essa é a verdade, né, Fê? Porque a gente estava falando de relacionamentos longos. A gente falou muito na primeira parte do programa sobre isso, né? Sobre, ah, tô num relacionamento, será que vai dar certo? Será que eu vou morar com esse cara? Será que eu vou mudo de cidade para ficar com essa pessoa? Legal, isso é, acontece. Mas aquele momento antes de que tu não tem nada e é realmente a chance de tomar um toco grande é ruim, né?
É, a gente não gosta de rejeição. Ninguém gosta de se sentir rejeitado. Acho que pode ser um problema dela. Eu fico feliz que ela está indo na terapeuta, na psicóloga, para tratar disso, porque eu acho que ela coloca barreiras que não existem mesmo, que foi o que a psicóloga falou para ela. E o medo de engravidar é essa, é mentira. Não tem nada medo disso.
Ela criou esse medo maior
Não é que eu não vou me jogar porque eu tenho medo de insegurança no meu corpo, na minha imagem. É porque eu não quero engravidar. Então, por isso que eu não vou dar pra ele. Então, ela inventa uma desculpa ali, eu acho, né?
Não, eu acho que é uma desculpa, assim... Inclusive, uma desculpa esfarrapada, digamos assim, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, você tá com medo de se jogar e de se arriscar porque, às vezes, você tem medo de se quebrar a cara no amor, às vezes. Às vezes, você é uma pessoa muito sensível... E tem medo de se jogar por isso. Então você se sente muito insegura com sua... Você tem autoestima, às vezes, baixa. Tanto que você fala que você tá conhecendo o cara, você já achou que ele não te quer, que ele tá pegando outras e acabou. Não, né?
E ela coloca lá no fim um terceiro empecilho que, sim, a pandemia serviu pra ela botar mais um empecilho na vida dela, que é tipo, não vou nem me envolver com as pessoas, não vou nem fazer um flerte aqui, porque eu só vou conseguir beijar daqui um ano e meio. Não, sabe, gente, dá pra ficarem os dois isolados durante 14 dias, e aí depois se encontrarem, passar o álcool gel direitinho e se encontrar, por exemplo. Mas ela já botou mais esse empecilho pra ela, então não vou nem me envolver também, nem falar que quero, porque só vai ser daqui um ano e meio, e aí ela consegue empurrar mais um pouco essa questão, né?
Qual que é o nome dela mesmo que eu esqueci? Carol?
Mariana, mas eu aposto Mariana. Que tem uma Carol nos ouvindo que também tem esse tipo de atitude, Fê. Então tu pode falar pra Carol também.
Mariana, não, é o seguinte, ela pode o que eu ia falar que eu esqueci? Eu esqueci o que eu ia falar.
Ai, desculpa. É que ela tava empurrando com a barriga. Não é alguma coisa disso?
Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que ela já lembrei o que eu ia falar. Ela já tem uma noção muito clara do perigo, que é homem.
Homem hétero.
Ela já me parece. Quando você lê o e-mail dela, você parece que ela é uma pessoa que consegue enxergar as coisas com muita facilidade. Então, isso deve ser assustador mesmo no relacionamento, você perceber as coisas assim. Então dá medo de se arriscar, mas isso é. Você tem que pensar que isso é uma arma poderosa sua, porque tem gente que não tem isso. Tem gente que se joga sem saber onde está pisando. Você tem uma noção do perigo que é muito mais poderoso que todo mundo. Então isso é legal, porque você que pode comandar o namoro, não deixa o cara levar. Sabe quando você põe as cartas? Quando você que vai pôr as cartas. Mostra que você se banca, que você entende onde você está indo. Isso, essa segurança sua, você tem que usar a seu favor. Você pode ser inseguro em outros lados de corpo, que você falou aqui, ou de sua autoestima pode estar nisso, mas você é totalmente seguro em outros, de saber onde você está pisando, de saber quem você é. use isso a seu favor. Isso vai ser sexy para muita gente.
Exatamente. Eu acho que também tem sobre isso, né? Tem sobre entender que...
Pô, você é uma mulher poderosa.
Exato, ela é maravilhosa, isso aí. Então, assim, e aí tu vai construindo uma autoestima que, sim, para se arriscar, ter uma segurança na hora de se arriscar te ajuda muito. Então, ela vai, através desse olhar que tu falou, direcionado, ela vai construindo essa autoestima de mulher foda que ela é, sim. E não vai engravidar, não, se usar camisinha, amiga, e tomar pílula ou qualquer outro método anticoncepcional. E é isso, vai, encontra o crush, combina com ele de ficarem os dois isolados separadamente durante uns 14 dias, se ninguém ficou doente, mantendo, assim, o isolamento direitinho, né? Porque também tem isso, né? A pessoa, quando ela é cagona e não quer se arriscar, ela consegue colocar tudo quanto é empecilho. Ah, mas chove, sabe, assim, eu já fiz isso muito na minha vida, não sei se tu já fez, Fê. Ah, não, já? Mas fica esperando sinais... E aí os sinais sempre são meio que pra te deixar em casa. Ah, não, mas é que acho que vai chover. Olha só, tá meio fechando o tempo. Ah, não, mas acho que não vai dar pra ir hoje, gente. Putz, perdi meu bilhete único. Sabe, assim, vai inventando as coisas mais absurdas.
E pra relacionamento, pra mim, eu percebi que eu que tenho que dar as cartas mesmo. Que eu que tenho que levar. Não vou esperar ninguém tomar atitude. Eu percebi que eu que tenho que ser essa pessoa. Às vezes ela vai perceber isso dela também, não sei, é o que eu sinto ali, que ela, quando você percebe tantas coisas com tanta facilidade, você percebe seus perigos, suas fraquezas com tanta segurança, você tem a segurança na mão, comanda você, leva o cara,
dá as cartas. E aí tu até mostra pra outra pessoa, e eu acho que isso funciona muito, sabia? Às vezes a pessoa realmente não te conhece direito, não tem certeza se quer, não, mas tu chega com tanta certeza, com tanta vontade, que a pessoa, exato, pô, tem alguma coisa aí, cara. Vamos nessa, né? Vamos ver qual é que,
exato,
é. É legal.
Você sabe, ele não.
Acho que a gente ajudou a Mariana, hein? Mariana, sim, eu quero devolutiva. Ir ou não ir? Eis a questão. Queridos Benzões e Vanderzão aqui, o Fê. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês por toda essa jornada maravilhosa. Conheci vocês nessa quarentena procurando conteúdos bons que elevassem minha alma e achei vocês. Ah, que fofo. E a sensação que eu tenho é de ter reencontrado os amigos de longa data. Me pego interagindo com vocês durante esses bate-papos maravilhosos que temos. Sim, debates com vocês também. Pode me chamar de Flor, sou do signo de Escorpião, o resto eu não sei. Bom, vamos ao meu caso. No cenário atual, muito complicado no mundo e principalmente no Brasil, me pego na dúvida de se devo me aventurar novamente em uma experiência de morar fora do país. Morei na Austrália durante 3 anos, um país incrível, onde fui muito feliz, conheci muitos lugares incríveis e pessoas maravilhosas, mas sempre tive a sensação de não pertencer àquele lugar e de que tudo tinha um prazo de validade. Eu senti até um remorso por deixar minha mãe aqui meio sozinha, e ela sempre deixou claro a falta que eu fazia, apesar de nunca ter falado pra eu voltar. Ou seja, mãe, né? Até aí, quem tem mãe e mora numa cidade diferente da mãe, escuta isso, né, Fê? Eu que tenho, tu que tem, a gente, sim, sabe disso.
Claro.
Até que meu visto venceu e eu senti que era hora de estar com ela novamente, aproveitar, porque ela tá ficando velhinha. Hoje fazem 5 anos que eu voltei e, apesar de estar mais acostumada com o looping da cidade, de morar próximo ao trabalho, morar sozinha e ter minha independência, ainda sinto algo incompleto. Uma vez me falaram que quando se mora fora, sempre existirá uma saudade. Quando se está lá, se sente saudade daqui. Quando se está aqui, se sente saudade de lá. Ô, vida difícil. Acontece que nesse cenário atual da nossa pátria amada, me sinto cada vez mais enjoada com a postura do nosso governo, tamanho do descaso perante a nossa população. Enfim, estamos todos juntos. Enfim, são tantas coisas que passam pela minha cabeça, como tenho referência de como ter uma vida em boa em outro lugar, sinto que estou gastando possibilidades, afinal tenho uma vantagem de ter dupla cidadania, também holandesa. Então, será que devo me aventurar aos 34 anos para uma nova vida em outro país? Será que encontraria uma parte deste vazio que sinto? Para deixar claro, também sobre a minha área de atuação, sou formada em turismo e atualmente organizo eventos corporativos de grande porte. Ou seja, minha área foi totalmente afetada e não tenho previsão nenhuma de retornar, pelo menos não até ter uma vacina. Seria a hora de mudança de carreiras? Ai, são tantos Cs que fico meio confusa. Pois amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Olha que frase, né? Dramática. Penso que se Se fosse mandar embora o meu trabalho, poderia pegar a grana. Se fosse mandado embora do meu trabalho, poderia pegar a grana e tentar a vida do zero em outro país na Europa, apesar de odiar o frio. Estou muito confusa se devo me arriscar em largar tudo aqui, minha vida, minha família, etc. E me aventurar nessa nova jornada do zero. Vamos falar sobre esse assunto? Desculpa o textão, quero muito ouvir vocês. Obrigada pelo carinho, o carinho de todos vocês. Não são minhas segundas, mas minha semana toda melhor. Beijos, Flor. Flor, o sonho secreto de todo mundo consciente que mora no Brasil é morar fora agora. Não é, Fê?
Eu acho que o título do e-mail da Flor tinha que ser: Estou surtando na pandemia. Por que é isso que está acontecendo aí com ela? Quando você tem muito tempo, quando você está muito tempo parado, sem saber o que vai acontecer, você fica overthinking mesmo, você fica pensando em mil coisas. É isso que ela está. Ela tem mil possibilidades, mas se eu fizer isso, tem isso. Se eu fizer isso, tem aquilo. Ela está pensando, e ela não consegue fazer nada por enquanto. Porque
não tem como.
Então, é exatamente o que essa pandemia está fazendo com a gente, essa inércia. Fica quieto aí e espera. Porque, ainda mais para o ramo dela de turismo, que não tem como ela fazer nada a não ser esperar. Ela está mesmo na parada do que fazer. Eu estava no começo com muita dúvida sobre, parece muito fácil para ela, né? Eu não sei se eu vou, se eu fico, mas o que você vai fazer lá? Mas ela explicou depois que ela faz um evento de turismo, né? Então, existe um trabalho lá. Eu acho que parece um desejo vazio às vezes, sabe? Porque se ela, o que você quer fazer da sua vida? Você tem um trabalho, marido e filhos em algum lugar? Ou então você quer construir uma carreira que é só na Austrália que você vai conseguir algum objetivo? Porque parece que o objetivo de morar fora por morar fora é meio bobo, acho, sabe?
É o sonho maluco do Gugu que a gente tá vivendo. É o que tu falou, na pandemia, eu já fiz uma lista, eu fico entrando no Airbnb e vendo casas, eu fico entrando no,
Bárbara,
no em sites e vendo
lugares.
Alugar
um apartamento. Eu já pensei em mudar de apartamento durante a pandemia. Pra você ter
então,
noção do
nível
da maluquice.
A gente tá...
Vou mudar.
Então, assim, a gente começa querendo mudar as coisas. Eu fico em casa também, o Marcos tá enlouquecido comigo. Eu fico comprando, tipo, querendo comprar, vendo coisas que eu quero comprar, quero reformar o apartamento, quero trocar o móvel de lugar. Porque a gente tá assim. Eu fico olhando, eu falei, gente, eu não aguento, mas vou comprar uma estante, a gente vai colocar uma estante aqui. Porque realmente, isso que tu falou, a gente tá em casa, a gente tá numa inércia, a gente tá olhando muito pras coisas e pensando um outro mundo possível pra gente, só que dentro de casa.
Isso pode ser uma coisa, assim parece que a gente está dizendo para ela que a vontade dela não é legítima, que é a pandemia que está incentivando. Pode ser que não, pode ser que a pandemia esteja acentuando uma vontade que às vezes era pequena, ela fica muito maior, porque você está mesmo parado.
E ela pode já morou
ela
fora,
muita vontade,
né?
Mesmo de fora.
Mas ao mesmo tempo, ela mesma fala que quando ela morava fora, ela chegou um momento que ela também não estava 100% feliz lá, né? Ela tinha saudade das pessoas aqui, da mãe dela e tal. Eu acho que ela... Eu entendo que tu falou que a pandemia pode acentuar, mas eu acho que o ideal nesse momento é esperar passar esse fator pandemia, porque eu acho que ele é um fator que dá uma bagunçada nas nossas vontades, né?
Já tá passando lá fora no mundo, né? Bom. Então, a pandemia vai demorar até a vacina chegar, mas a vida normal de todo mundo já está voltando com os cuidados necessários lá fora. O problema é que pra gente parece que nunca vai.
É que a gente calhou de ter não ter ministro.
As pessoas já estão voltando para as ruas,
é que a gente,
pro trabalho. Todo
a gente
mundo.
Calhou não, mas a gente por acaso está sem ministro da saúde durante a pandemia, o que vai ficando um pouco mais difícil, mas ok. Mas eu entendo ela, eu acho que é isso, assim, essa sensação de que a gente... Tá, cara, o que, que a gente tá fazendo? A gente tá aqui em casa, o que, que a gente pode fazer? O que, que pode ser pra ser melhor? Essa sensação é normal, né? Assim, tá acontecendo com muita gente. É isso, eu fico procurando casa no Airbnb, dando like em mil casas, em mil cidades diferentes, coisas que eu vou fazer quando isso passar. O Marco se colhendo hotéis, sabe? Tipo, no Nordeste, olhando pra praia na internet. A gente fica vendo coisas que a gente quer fazer.
Mas, ó, Flor, eu sei que você quer fazer a fotossíntese, você quer se jogar para a Austrália. Não, eu tenho que pensar o que ela quer construir de carreira, porque pelo que eu entendi ali nela, ela é uma pessoa livre que tem um trabalho que é muito importante, que é relacionado a turismo. O que você pode fazer agora com a pandemia? Porque se for só esperar, você tem que esperar. Depois que isso passar, você vai ter que ver o que você quer fazer na vida, aquilo que você quer construir. Acho que você pode voltar para o Brasil para ver sua mãe de vez em quando. É, nada, tem, a gente tem que pensar que nada pode impedir a gente de fazer o que a gente quer, sabe?
Ela falou de que ela tem essa cidadania holandesa, que ela iria para a Europa. Às vezes, pode ser que eu entendo que a Austrália é super longe para ir e voltar, mas de repente ela vai para Portugal, que é mais fácil de pelo menos uma vez por ano.
O que eu sinto dela é que tem vários si, né? Uhum. Eu posso ir aí, mas aí tem frio. Tem sempre um mais ali que impede ela. Isso acho que é a pandemia que ajuda o pensamento a não ficar claro e simples, sabe? Porque você fica pensando em cima daquilo por muito tempo mesmo, né? Mas e se? Espera, calma, respira. Agora é momento de esperar mesmo e ver o que você quer fazer da sua vida depois. Porque se for para morar fora na Holanda ou na Austrália, por que que você vai? O que que você vai construir lá? O que que você vai fazer lá? Porque não dá pra ficar indo e vindo toda hora sem saber o que faz, né?
A pandemia tá fazendo a gente ter saudade de tanta coisa até, né? Tipo, de coisas de abraços e de se arriscar, né? Assim, de coisas que a gente nem tava...
Saudade de ir pra balada, ficar só uma hora e voltar pra
Saudade de dizer, gente, hoje eu não vou, tá? Eu vou ficar em casa. Saudade de, eu vou ficar em casa, né? Eu vou escolher ficar em casa. Essa é uma saudade também.
Exatamente.
Flor, conta pra gente o que tu achou dessa reflexão. Quero muito saber, tá? Agora, vamos pra ficar melhor. Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês nem tanto no momento, mas enfim, coisas que tenham a ver com o tema do programa. Eu vou indicar primeiro, Fê, ou tu quer indicar?
Vai, pode ir.
Eu vou indicar uma série que eu sei que tu também gosta, que é uma série da Amazon Prime, chamada Maravilhosa Miss Maisel.
Amo.
É uma série de comédia de uma mulher que é dos anos 50, que ela era casada... Tipo, a tradicional família americana, casada, rica, morava perto do Central Park, casada com um empresário, e o cara pira, e o cara decide que ele quer ser comediante, e aí, enfim. Isso tudo acontece no primeiro episódio.
E por isso que, Bárbara, que não é Miss Maisel, é Mrs. Maisel.
Ah, é Mrs. Maisel, é verdade. Marvelous Mrs. Maisel.
É, eu gosto desse Mrs. No título justamente por isso, porque eu sou uma mulher casada.
É a maravilhosa Senhora Maisel. E aí,
exatamente.
E aí, no primeiro episódio, o marido dela larga ela, tá? Então, assim, gente, não é spoiler. Eu já falei dessa série algumas vezes no Wanda também. E aí, enfim, aí já tá na terceira temporada a série, e aí ela no começo fica desesperada, quer voltar com o marido, enfim, aí, mas depois ela, logo em seguida ela descobre que ela é muito mais engraçada que o marido, e ela decide investir na carreira de comediante. Ela, que era uma mulher, que era uma dona de casa tradicional, bem casada, bem, assim, careta, decide se arriscar e viver uma vida completamente diferente, isso nos anos 50. E aí ela vira uma mulher que trabalha em bares de noite, ela tem filhos. Enfim, ela risco atrás de risco, ela vai tomando cada episódio. E é uma série que tem, tipo, enfim, já ganhou Globo de Ouro. Ela já ganhou Globo de Ouro, a atriz coadjuvante que faz com ela também já ganhou. É uma série super divertida, engraçada também, mas que trata desses assuntos de uma forma leve. É a protagonista, como é o nome dela, Fê? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Ela é a...
Rachel Brosnahan. Ela é muito boa. Eu acho ela engraçadíssima. A série foi escrita pela Amy Sherman Palladino, que é a mesma do Gilmore Girls e o Daniel Palladino. Então tem esses diálogos super rápidos, assim, né? E ela é uma mulher que durante a série toda, todos os episódios, ela vai tomando vários riscos, né? Nessas escolhas que ela vai fazendo, e ela sai totalmente de um lugar de conforto, ela é meio empurrada quando o marido decide deixá-la, mas ela tem várias oportunidades de voltar ao lugar de conforto, e ela meio que toma gosto por se arriscar. Eu acho que é bem...
Não, e tem a religião, eles são judeus conservadores.
Isso, exatamente,
York, né?
Exatamente, eles são super...
Ela não pode ser solteira, ela não pode falar de sexo no trabalho dela, né? E ela arrisca isso tudo.
Ela começa a fazer várias coisas que não são esperadas dela. E ela vai pegando gosto, eu acho, também, né? Por essa sensação.
Eu adoro.
É legal, né? É, e o Felipe não costuma gostar de série de comédia, e essa caiu no teu gosto, né,
Fê? Não, eu gosto. Eu só não gosto muito de sitcom, é diferente.
Ah,
é
verdade.
Eu adoro série de comédia. O sitcom que eu não curto tanto, mas a série de comédia... Eu gosto de série boa, não importa o gênero mesmo, sabe? Então essa daqui é maravilhosa por isso. O pai dela...
Gente, o Monk.
O Abe é de chorar de rir. Eu passo mal de rir com ele, porque ele é muito mal-humorado. Ele é muito insuportável.
É o Tony Shalhoub, ele fazia Monk, né? Ele é um ator incrível, gente. Eu acho ele...
Um ator fenomenal, fenomenal.
Ele aparece em cena e eu já começo a rir, é verdade.
Ele debocha da filha o tempo inteiro, da mulher, ele consegue ver o que está acontecendo e jogar uma coisa bem debochada e mal-humorada em cima daquilo. Eu morro de rir, é muito engraçado mesmo, sério. Eu adoro. Quer que eu dê minha dica?
Quero, Fê, eu tô ansiosa, porque as tuas dicas são sempre maravilhosas. Já tô aqui com o meu celular no bloco de notas.
Eu tenho que me preparar, eu tenho que preparar um dia uma lista dos filmes que eu mais amo de toda a vida, e esse daqui é um deles. Porque quando a gente fala em... Eu até pensei em falar do Procurando Nemo, porque é sobre arriscar aquilo ali.
É.
Né? Ele vai... Aquilo ali é sobre coragem e risco, que é muito forte. Mas esse aqui as pessoas não veem muito, muito por isso, mas eu vejo. Ferrugem e Osso. Você já viu esse filme?
Não, nunca vi esse filme.
É uma Ferrugem e Osso são com dois protagonistas, a Marion Cotillard, a francesa.
Linda.
É um filme franco-belga. E o ator que faz com ela é o Matthias Schoenaerts. Eu não sei falar o nome dele. Nem ele sabe, então eu fico muito Ele não sabe falar o sobrenome dele. Ele é um cara muito sexy. Acho que é um dos caras mais lindos que eu já vi que Hollywood tem atualmente. E a Marion não precisa nem falar. Né?
Maravilhosa,
essa mulher
linda, transpira
sexo. Ele tem que cuidar do filho dele, ele vai para um litoral francês para cuidar do filho dele na casa de uns parentes dele, que eu não lembro quais são a relação. E ela não conhece ele, ela trabalha naqueles parques aquáticos com, sabe aquelas orcas, aquelas baleias, ela fica fazendo aquelas coisas com a mão para a baleia pular.
Sim.
Acontece um acidente com ela muito grave. E muda a vida dela completamente. É um acidente que faz alguma coisa com o corpo dela. Não vou deixar.
Ah, eu amo o semi-spoiler. Alguma coisa com o corpo dela.
É que tá no trailer, sabe, Bárbara? Eu não sei, eu tô aqui tomando muito cuidado, você me conhece. Mas é. Tá no pôster do filme até. Mas enfim, eles se encontram nesse momento, ele conhece ela de uma forma e eles se unem nessa hora. É lindo porque ela precisa ter a coragem ali e não é só a coragem da própria vida dela, que muda muita coisa, mas tem o risco ali dos dois estarem juntos, porque ele é uma pessoa muito impulsiva, muito violenta, mas você percebe nele uma bondade e um amor muito grande por cuidar dela, por estar junto dela. É lindo, lindo, lindo o filme. É sexy, é extremamente sobre amor, é sobre superação. Ele também... Não vou dar minha leitura muito do filme, senão aí vai ser spoiler mesmo. Mas você começa a perceber que não é só ela que tá ferida, sabe? E Ferrugem e Osso é muito isso. Pode ser os dois juntos.
Eu quero muito ver.
Ferrugem da coisa que ela usa com o osso dela, enfim, é lindo o filme, Bárbara, você vai dar vontade de morar lá dentro e de ter um relacionamento igual dos dois ali, que é muito poderoso, é sobre coragem mesmo, sobre arriscar, é muito bonito.
Eu vi aqui que ele tem naquele YouTube pago, sabe, ou no Google Play Filmes ou naquele YouTube pago, então é uma maneira de ver o filme, porque às vezes a gente fica procurando desesperado.
Acho que na Apple TV também dá pra comprar ou alugar na Apple TV. Se não
na Apple TV, legal, vou ver. Adorei. Gente, que fiquei assim, muito curiosa. E parece pelas fotos, eu botei aqui no Google, parece um filme muito bonito também, né? Fotografia, assim.
Eu, quando amo filme assim, eu compro o Blu-ray. Aí eu falo assim, eu amo esse filme, eu vou ver. Sempre que eu quiser, eu vou poder ver. Aí eu compro o negócio, porque às vezes é mais fácil comprar.
Ô, Fê, isso que tu falou da lista, eu fiquei muito Eu acho que tinha que ter, que nem o Spotify faz umas listas que a gente pode seguir as músicas que tu escuta, por exemplo. Podia ter, né, a Netflix, eu podia seguir a tua lista de filmes, tu podia ver a minha lista, né, pra gente às vezes ter até umas ideias.
É que o problema é que o catálogo de filmes, o Spotify é fácil fazer porque não todos os discos do mundo estão lá. É, você achar os filmes nos lugares é muito mais difícil. Netflix, o catálogo de filmes deles é muito ruim.
Então, e saiu, né? Eu até tava falando com minha mãe, esses tempos que o Faça a Coisa Certa, por exemplo, tava lá e depois agora não tá mais, né?
Tá no Telecine. A maioria dos filmes bons mesmo estão no Telecine. O catálogo do Telecine é muito grande. Eu vi esse daqui antes se tinha lá, mas não tinha. Mas tem muito filme lá. Então dá pra fazer, dá pra dizer que o Telecine tem o maior. Talvez a HBO fique ali em segundo, mas é uma segunda colocação bem lá embaixo, porque eles têm realmente todas as produtoras de cinema, eles têm no catálogo deles.
Legal.
Então acaba sendo muita coisa lá.
Mas é bom que tem várias maneiras de achar, né?
Eu quero fazer essa lista, Bárbara. Vou tentar fazer uma. Porque o problema é que eu não lembro. Então, se eu for lembrar de todos os filmes que eu amo, dá muito trabalho. E normalmente todas as listas que você vê de melhores é sempre muito previsível, né?
Eu acho, entendeu? Tipo, por exemplo, eu nunca vi esse Ferrugem e Osso numa lista de melhores filmes.
Exato.
Sabe? Isso que
exato.
É legal. Eu acho, Fê, vou te fazer um desafio. Faz assim, ó, uma coisa que funciona comigo é cria um grupo do WhatsApp contigo mesmo e coloca ali melhores filmes. Aí toda vez que tu lembrar de um, tu escreve ali, sabe? Que o celular tá sempre na mão. Aí tu escreve, aí daqui a pouco tu vai ter uma listona e aí daqui a pouco tu compartilha com a gente. Vai ser um momento perfeito pra gente quando a gente receber essa lista dessa enciclopédia do pop, que esse meu amigo querido, Fê, obrigada demais por participar com a gente aqui do Estamos
Oba.
Bem. A gente
adorei,
sabe que a gente te ama, eu e o Ti. E acho que todo mundo que tá escutando, aqueles 10% que não te conheciam por causa do Wanda também já te amaram. E os outros 90 já te amam também. Muito, muito obrigada.
Eu adorei.
Tô morrendo de saudades dos nossos almoços, de chegar atrasado e tu me olhar feio porque eu cheguei atrasada, mas depois tu vai ficar mais bravo.
Eu nunca te olho feio, nunca.
Não, já tá comendo. Se eu chegar atrasado, tu já tá comendo a entradinha me esperando.
Ah, isso eu faço, e com muito prazer.
É. Eu tô sempre chegando.
A gente se encontrava muito pra comer e agora a gente não se encontra por isso. Né? A pandemia tá acabando com a nossa amizade.
Ai, não fala assim, amigo. Tô com muitas saudades. Super, super obrigada. E um beijo pra todo mundo que escutou. Boa semana. Se puder, fiquem em casa. E vamos juntos, gente. Vai passar, vai passar. Espero que o programa dê algumas horinhas de animação e gás pra vocês que estão ouvindo. Obrigada, Fê.
Beijo, Bárbara. Beijo, gente.
Tchau.
Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcastestamosbem, e no Twitter, @estamosbempod.
Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.